Bibliomania, por Marisa Midori.
Professora, na coluna passada, a senhora falou da história da imprensa no Brasil em geral. Certamente, as revistas tiveram uma importância muito grande no estado de São Paulo.
Realmente, você tem razão. Na coluna passada, nós falamos sobre a história da imprensa de modo geral. Nessa primeira história da imprensa, aparecia tudo, quer dizer, então não havia uma distinção, por assim dizer, de gêneros. Eu diria que uma história da imprensa que dá ênfase à história da revista ou das revistas brasileiras, e no caso que você perguntou, das revistas paulistas, ela é bem mais recente. Basta lembrar, por exemplo, o trabalho importantíssimo feito sob a curadoria da Heloísa de Faria Cruz, que foi São Paulo em Revista, catálogo de publicações da imprensa cultural e de variedades paulistana, de 1800 a 1930, publicado em 1997. É um levantamento muito amplo, uma edição muito bem feita, ilustrada, e que coloca, inclusive, a origem dos acervos. Isso eu acho que deu subsídios para novas pesquisas, inclusive aquela de Ana Luísa Martins, Revistas em Revista, Imprensa e Práticas Culturais em Tempos de República, São Paulo, 1890-1922, publicado por FAPESP, Imprensa Oficial e EDUSP, em 2001, que foi o grande acontecimento editorial daquele ano, não é? Porque se tratava de um levantamento dessas revistas com base em outros levantamentos feitos, listagens, não é? Desde 1898, quando Lafayette Toledo e depois o Afonso de Freitas, em 1914, completou, mas daí saía um estudo de peso mesmo sobre o papel das revistas na vida cultural paulista.
É possível fazer uma história dos colecionadores de revistas?
Esta pergunta é interessantíssima, que vai novamente ao encontro daquele problema anterior dos acervos, não é? Eu olhava o livro da Heloísa Faria de Faria Cruz e percebia a importância do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do Arquivo do Estado, da Biblioteca Mário de Andrade, do Instituto de Estudos Brasileiros, da USP. Hoje poderíamos falar da Biblioteca Mindlin. Tudo isso existe não apenas porque as bibliotecas assinaram, adquiriram, mas também porque muitos colecionadores reuniram essas publicações e depois doaram para bibliotecas, não é? Então, eu acho que deve ser feito, está para ser feito ainda um estudo sobre esses colecionadores, mas no livro da Ana Luísa Martins, Revistas em Revista, existe um capítulo intitulado Revista, Cultura e Fetiche. E aí a autora se pergunta também sobre esses colecionadores, não é? E ela retraça o percurso do Eduardo Prado no Brasil e em Paris, ou seja, ele tinha duas bibliotecas, foi um grande bibliófilo brasileiro, e nessas bibliotecas ele reuniu muitas dessas revistas, o que mostra o caráter elitista de algumas delas, não é? Mas também a importância cultural que elas tiveram. E ela se volta para a Rua Lopes Chaves, mais precisamente na esquina da Rua Lopes Chaves, no trecho que dividiu o bairro de Santa Cecília do bairro da Barra Funda. Como ela diz, ali o escritor Mário de Andrade compartilhava com a mãe e as irmãs dois andares de um sobrado de classe média. E foi ali que ele deu ordem aos livros, ordem às publicações de várias sortes que ele colecionou. E como o Mário era uma mente aberta e cosmopolita, ele não tinha apenas revistas importantes da cultura paulista ou revistas brasileiras, principalmente as revistas do Rio, mas ele logrou colecionar muitas revistas relacionadas à vida artística e cultural, não só do Brasil, mas da Europa.
A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro.
Bibliomania, por Marisa Midori.